Fala galera, aqui é o Orion Soldier, agora em formato vlog, ou seja, você que me acompanha pelo Spotify não sabe, eu também tenho esse podcast aqui no YouTube, Comer, Dormir, Jogar. Pode procurar lá no YouTube que você vai poder ver o meu rosto que tá aparecendo aqui na tela. Você que tá no YouTube, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever naquele canal, porque agora é uma nova cara para esse projeto, Comer, Dormir, Jogar. E literalmente, uma nova cara. Nesse programa de hoje, para começar esse tema, eu resolvi falar daqueles personagens brasileiros. Todo mundo aqui que é brasileiro, que é gamer, gosta de se sentir representado, gosta de ver aquele pessoal lá aí, ó, veio do Brasil, tem aquelas cores da bandeira, tudo junto. Então, vamos falar daqueles personagens que a gente já sabe que são brasileiros, alguns que são de franquias que não são tão conhecidas ou jogos que não são tão famosos e passaram despercebidos aí. Vem comigo! Vamos nessa! E não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com o pessoal. Valeu! Fala aí, pessoal! Você quer aprender o idioma inglês, mas não consegue? Chega pra mim, manda uma mensagem no direct do Instagram. Eu tenho um programa de apoiadores e um programa exclusivo para aqueles que querem aprender inglês. Comigo, porque, caso vocês não saibam, eu também sou professor de inglês há mais de 10 anos. Então, eu posso garantir que eu vou ajudar você a aprender esse idioma que você não conhece, mas que você precisa, que você quer. Ou seja, tô aqui pra dar aquela moral pra você. Toss a coin to your teacher. Chega junto. O Blanca do Street Fighter, todo mundo já conhece. O Eddie e a Christy do Tekken também todo mundo já conhece. E até o Lúcio de Overwatch também é bem famoso aí. Porém, tem muito personagem brasileiro, seja em jogo de luta, jogo de tiro, jogo de ação, plataforma, jogo de esporte, obviamente, mas que ninguém conhece aí. Então, vale dar uma olhada, pegar esses personagens aí que a gente ia analisar as histórias, o background, ver a motivação, porque tem muita coisa interessante aí. Antes de tudo, quero mandar um abraço para a página do Facebook O Bom do Videogame, porque ele me inspirou a esse programa, ele me inspirou esse tema. Valeu, Bom do Videogame, tamo junto! Uhul! Bom, todo mundo pensa que eu vou falar inicialmente do Blanca do Street Fighter, o mutante da floresta amazônica. Porém, o Blanca não é brasileiro de verdade, vejam só. Há um rumor de que ele realmente seja tailandês, mas o nome verdadeiro do Blanca é Jimmy. Quando ele era bem criança, bem bebê, ele estava num avião que estava passando pela floresta amazônica e caiu. O avião dele caiu e nisso ele teve que sobreviver sozinho na floresta, meio que o Conde de Greystock, a lenda do Tarzan. Nisso, Blanca, ele teve que comer em guias elétricas, daí que veio a mutação dele de dar choques elétricos, e bebeu clorofila das árvores e das plantas. Então, um personagem que muito representou o Brasil por muitos anos, porque desde moleque eu jogava Street Fighter 2, e nisso eu achava que o Blanca era o próprio Brasil, mas já lá no final dele se mostrava que não, ele não era brasileiro, porque no final do Street Fighter 2 ele se reencontra com a mãe, que ela reconhece ele e vai lá e finalmente ele pode ficar com a família, mesmo depois desses anos todos na selva. Tá certo, tá decidido que o Blanca não é brasileiro. Porém, quem disse que a franquia Street Fighter não tem lutadores proeminentes do Brasil? Podemos falar aqui de Shan e Laura Matsuda, os irmãos que aparecem no Street Fighter 3 e Street Fighter 5, respectivamente. Shan, ele foi um aprendiz do Ken, ele queria ser treinado pelo Ken, ele viu o Ken lutar no torneio World Warrior e se impressionou e queria provar que podia ser um aprendiz do Ken. Tanto que o visual do Shan é meio que um palette swap, muda a cor, da mesma forma que o Ken usa um kimono vermelho com faixa preta, o Shan usa um kimono sem manga, verde, meio lá, limão ali, faixa preta. E a Laura, que apareceu no Street Fighter V, é a irmã mais velha dele, que luta o estilo jiu-jitsu da família Matsuda, da família dela, que faz aí uma referência às grandes famílias aí de jiu-jitsu brasileiro, como os Gracie, tudo isso aí. Bom, vale lembrar que eles são os personagens que são nascidos de fato no Brasil, treinaram aqui e foram competir no torneio no mundo. Diferente do Blanca, que não é do Brasil. É no nosso coração, ele é brasileiro, mas ele não é do Brasil. Mas o Chan e a Laura são. Ainda na Capcom, mas falando de personagens de jogos de luta, eu tenho que mencionar aqui o Riku, da série Darkstalkers. Riku, ele não é um humano, e sim um homem-sereia, que existia num reino de homens-sereias dentro da Amazônia. Que um dia esse reino acabou sendo destruído por causa de um terremoto e atividade vulcânica. Riku, ele na verdade era o rei e imperador desse povo e resolveu acabar vingando o povo, descobrindo que Pyron, no jogo, foi o responsável pela queda do império dele e jurou destruí-lo. Por isso, ele acabou circulando o mundo e se envolvendo nessa aventura. Também, ele encontrou uma mulher do povo dele, a Kyria Aquaria, e eles resolveram se juntar, se casar, para poder reconstruir o império dos Homens-Sereias, no caso, movendo para a área do oceano. Então, temos aqui um mutante, um monstro que não é humano, mas que é brasileiro, nascido, criado. Pode-se dizer que monstro? Porque, na verdade, realmente, a franquia Darkstalkers, ela se baseia em figuras de filmes de terror. O Riku seria inspirado naquele filme O Monstro da Lagoa Negra, que se passa na Amazônia também. Mas ele é um monstro de bom coração. Tem uma nobreza aí no personagem. Bom, ainda falando de jogos de luta, mas saindo da Capcom e indo para o universo da SNK, vamos falar do Richard Meier e do Bob Wilson, que são da franquia Fatal Fury. Richard Meier, ele é originalmente do Brasil, mestre de capoeira que usava as habilidades dele para entreter o povo nas casas noturnas e tal. Ele acabou se mudando para os Estados Unidos e foi para Southtown. Lá ele, com todo o dinheiro que ele juntou, ele abriu o Pau Pau Café, uma casa noturna e toda com a vibe brasileira. E ele lá era o dono, era o gerente, cuidava das coisas. Ele entrou no primeiro torneio para promover a casa noturna dele. Acabou que nisso ele conseguiu vencer algumas das lutas no torneio e promoveu mesmo o negócio dele. Porém, ele acabou perdendo para os protagonistas, Terry, Andy e Joe. Só que aí nisso, o Richard, ele, beleza, entrei para promover, vou deixar esses caras resolver. E nisso, a casa noturna que ele criou, Pau Pau Café, virou tipo o point lá de Southtown. Tanto que no ano seguinte, quando rolou o Fatal Fury 2, o Wolfgang Krauser foi lá procurar o Geese com o Richard mesmo. E nisso ele acabou tendo tanta popularidade, que ele abriu o Pau Pau Café 2 e deixou na gerência o Bob Wilson, o aprendiz dele, o estudante dele mais proeminente de capoeira. O Bob Wilson, também capoeirista, ele é mais tranquilo, ele é mais gente boa, mais jovem, mais aquela personalidade mais alegre. Ele também é do Brasil, o Richard acabou procurando, vendo alguém que tinha talento, ele achou o garoto e deixou ele lá como gerente do Pau Pau Café 2. Ele acabou virando mais amigo do Terry e dos outros protagonistas também, tanto que ele às vezes joga basquete com o Terry, e ele é mais famoso por curtir o samba, ou seja, Bob Wilson é o brasileiro que curte samba, curte pagode, ou seja, bem a representação aqui do povo, assim, do estereotipo. Agora, esse personagem, também da SNK, eu resolvi falar dele individualmente, mesmo ele sendo da mesma franquia, porque ele é um personagem um pouco mais diferente, ele seguiu um caminho um pouco mais diferente. Ele não é um capoeirista brasileiro, porém, ele é um grande lutador. É o Cush Nude Butt, que no Japão o nome do personagem é Marco Rodrigues. Ele é um dos alunos do estilo Kyokugengi, o Karatê. O mais proeminente aluno, tanto que ele foi treinado pelo próprio Ryo Sakazaki. Nisso ele aparece no jogo Garou, Mark of the Wolves, e ele é rival do Tizoc, o lutador de luta livre mexicano. O nome dele no Japão, Marco Rodrigues, foi inspirado no lutador brasileiro Rico Rodrigues. Porém, para evitar essa confusão, a SNK resolveu lançar ele com esse nome diferente aqui no Ocidente. Então, ele realmente é um karateka. Ele abriu um dojo no Brasil para ensinar o Kyokugen, o karatê, e ele entrou no torneio Maximum Mayhem para poder se vingar do cara que atacou os alunos dele, o tal arrasador de academias. Nisso ele descobre que é o Ryuji Yamazaki e vai lutar contra ele no torneio. O rival dele nesse jogo, como eu disse, é o Tizoc, o lutador de luta livre, tanto que ele faz piada do tipo que o Tizoc usa uma máscara de ave, seja uma ave de rapina e tal, ele fala, ave é bom, eu gosto de frango. Então, ele é aquela coisa do meio sem noção, porém, ele é um grande personagem. Eu particularmente gosto de jogar com ele, porque eu já sempre joguei The King of Fighters com o Ryo Sakazaki. Ele é um dos meus personagens favoritos. Então, o Putt, ele é um personagem que tem o mesmo estilo de luta que o Ryo Sakazaki e que o Takuma. Ele puxa desses dois personagens aí. Mas vocês acharam que eu não ia falar do Lúcio Correia dos Santos, ou melhor, só Lúcio. O personagem brasileiro de Overwatch, brasileiro e carioca, assim que nem eu, já é? Então, fechou, vamos lá. Seguinte, o Lúcio ele nasceu no Rio de Janeiro, numa favela, durante a crise ômnica que rola no jogo. Assim como o Brasil começou a se recuperar desse processo lá na história do jogo, Lúcio queria animar o pessoal, jogar energia para botar o pessoal para cima. E nisso ele encontrou na música não só uma maneira de animar o pessoal, mas para ajudar os outros ao seu redor. E essa é bem a personalidade do personagem. Eu creio que para os jogadores brasileiros, o Lúcio foi um presente grato, que é um personagem, um dos personagens mais agradáveis do jogo, um suporte e cheio de boa good vibe, cheio de boa pinta. Esse é o Lúcio do Overwatch. Falou em capoeira, jogo de luta, quem você pensa? Ed Gordo e Cristian Monteiro, da franquia Tekken. O primeiro a aparecer foi o Ed, no terceiro jogo lá no PlayStation, no arcade. Ed ele era filho de uma família rica no Brasil. Os pais dele foram assassinados e ele acabou sendo culpado pela morte dos próprios pais e foi mandado para a cadeia. Lá, ele frágil e indefeso, durante uma rebelião, os outros presos iam matar ele, porém, ele foi defendido pelo lendário mestre de capoeira, Monteiro. Nisso, o mestre Monteiro ensinou o Ed com uma condição, que o Ed ensinasse capoeira para a neta dele assim que ele também saísse da prisão. Nisso, o Ed saiu realmente, mas antes de encontrar a neta, a Christy, ele foi participar do torneio Tekken 3 para procurar os responsáveis pela morte dos pais dele. E ele acaba descobrindo que quem matou os pais foram o Kazuya Mishima. Nisso, Ed realmente vai lá e ensina a garota, porém ele acaba sumindo, desaparecendo, e ela resolve entrar no torneio do Tekken 4 pra poder procurar pelo mestre dela, e o Ed tava lá, eles se reencontram, se reúnem, a tempo de encontrar com o mestre Monteiro, que tava saindo da prisão. Porém, o mestre Monteiro tava com a saúde bem debilitada e fraca. Nisso, o Ed sabia que só Mishima Zaibatsu tinha tecnologia pra salvar a vida do mestre dele, e ele resolve participar do torneio do quinto jogo, ele e a Christie, para poderem ter um acesso à tecnologia e nisso poderem cuidar do mestre dele. Só que eles acabam não vencendo o torneio, o Ed se vê obrigado a trabalhar para Mishima Zaibatsu, agora controlada pelo Jin Kazama, de maneira que assim ele teria acesso a tratamento pro mestre. Porém, acaba sendo no tempo tarde demais, o mestre Monteiro falece e aí o Ed acaba vagando pelo rumo, só procurando pelo Jin Kazama em vingança, pelo fato de que ele teve que fazer várias atrocidades em nome do Jin. Esses são os dois capoeiristas brasileiros da franquia Tekken. Também quero lembrar que no Tekken 7 tem mais uma personagem brasileira, a Katrina, ela mesma. Ela é uma kickboxer brasileira, que era uma garota de rua que foi adotada por um pai adotivo, não se diz o nome. Porém, esse pai adotivo dela treinou, fez com que ela tivesse um lar, uma vida decente, e foi sequestrado. Ela resolve entrar no torneio do Tekken 7 para procurar pelo pai adotivo dela, acaba descobrindo que ele foi sequestrado pela Corporação G, que também é liderada pelo Kazuya Mishima, e ele acaba sendo forçado num experimento, e ela reconhece que esse experimento é o próprio pai adotivo dela, que acabou sendo forçado aí nisso. Vale lembrar, então, Tekken temos 3 brasileiros. Também tem brasileiro no Metal Gear Solid Rising Revengeance, o jogo que dividiu a opinião do público. Ame ou odeie, especialmente ame a trilha sonora desse jogo, não podemos deixar de notar o fato de que o Jetstream Sam, Samuel Rodrigues, ele é um samurai brasileiro que vem de uma linhagem de espadachins longa. O Sam, ele aprendeu o estilo de luta da família dele, e nisso ele trabalhou como mercenário, como máfia, como um cara contratado lá. Fez uma reputação pra ele. Ele é um dos personagens mais proeminentes na história, que ele luta contra o Raiden 2 vezes. Na primeira, ele dá uma surra de acabar com o personagem. Nisso, ele faz com que o Raiden, ele comece a se aprimorar mecanicamente, vários implementos ciborgues, e nisso resulta num confronto lá entre os dois personagens. Também vale notar que quando o Raiden derrota o Samuel, ele percebe que esse cara quase não tinha melhoria cibernética, quase não tinha implante. Tanto que esse cara entrou no agrado do povo, que o Sam ganhou uma DLC pra ele, assim como Blade Wolf também. Nisso, Sam é um dos personagens mais fantásticos desse jogo. Até eu sou fã da trilha sonora da música dele, que é muito maneira. Nome já até vou deixar, The Only Thing I Know For Real. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou Orion Soldier, vocês podem me encontrar no Instagram com @OrionSoldierGOS ou @comer.dormir.jogar. Chega junto aí, vamos nessa. Valeu!